Olá! Você sabia que, apesar da popularidade do barbeiro como vetor da doença de Chagas, a transmissão oral não é a única forma pela qual se pode adquirir o Trypanosoma cruzi? Ela não é nem mesmo a forma mais comum nos dias de hoje. Muitas pessoas consideram a doença de Chagas como um problema do século passado, mas ela ainda é um problema de saúde pública no Brasil, na América Latina e mesmo em outros pontos do mundo. Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com Rosália Moraes Torres, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Professora, a senhora pode começar nos relembrando o que é a doença de Chagas?
Então, a doença de Chagas é uma doença parasitária. O parasita se chama Trypanosoma cruzi e é transmitido por um inseto que a gente chama de inseto vetor, que são os triatomíneos. Há várias espécies desses insetos. A doença de Chagas, ela foi descoberta há mais de 100 anos pelo Carlos Chagas e foi, inclusive, numa menina chamada Berenice, de Minas Gerais. E essa doença, ela era prevalente nas regiões rurais do país e ela foi adquirindo uma grande importância à medida que foi se descobrindo que um número grande de pessoas das regiões rurais tinham a doença e morriam por causa dessa doença. Então, quando chegou a década de 70, foi feita uma grande campanha, foi iniciada uma grande campanha de borrifação dos domicílios com inseticidas, e essa campanha se estendeu por mais de 20 anos. De tal forma que, ao longo do tempo, o principal vetor ou o principal inseto que transmitia a doença foi sendo progressivamente extinto das residências. Isso foi um trabalho muito relevante porque, em 2006, o Brasil recebeu da OMS um certificado de que havia extinto, né, o principal inseto transmissor da doença, que era o Triatoma infestans, que é conhecido como barbeiro.
E quais são os principais sintomas manifestados pela doença?
A doença, ela tem uma fase aguda, que é logo que a pessoa é contaminada. E essa fase aguda dura aí de alguns dias a alguns meses. Depois disso, a pessoa entra na fase crônica. A fase crônica da doença, ela pode evoluir assim, durante anos, décadas. Né? A pessoa pode ser infectada, vamos supor, hoje e só descobrir que tem a doença de Chagas daqui a 40 anos, por exemplo, quando tiver uma primeira manifestação da doença. A doença pode se manifestar no coração, provocando a cardiopatia, que nós chamamos de cardiopatia chagásica crônica. Pode se manifestar também no trato digestivo, provocando dilatação do esôfago e também do intestino. Algumas pessoas têm uma forma mista da doença, então elas terão tanto a forma cardíaca quanto a forma digestiva. Então, a sintomatologia, ela depende de qual órgão afetado. Se for o órgão afetado for exclusivamente o coração, os sintomas serão aqueles decorrentes da cardiopatia. E esses sinais e sintomas, eles têm a ver com arritmias, com insuficiência cardíaca, né? Então, esses seriam os aspectos mais relevantes da cardiopatia. Se o tubo digestivo for afetado, os sinais e sintomas vão envolver o tubo digestivo. Então, se a pessoa tiver uma esofagopatia chagásica, ela vai ter dificuldade para engolir, progressiva, e devido à dilatação e à perda da função do esôfago para mandar o alimento para baixo.
Professora, a doença de Chagas esteve por muito tempo ligada à pobreza e baixas condições de habitação. Isso ainda é verdade no panorama atual?
No Brasil, ocorreu assim, no início, as principais pessoas afetadas eram as pessoas que residiam nas regiões rurais do país, em que imperava a pobreza quase que absoluta. Então, as casas eram casas de pau a pique, esse tipo de casa cheio de frestas, onde os barbeiros, né, podiam ficar escondidos, e saíam à noite para se alimentar. Então, era uma condição muito específica dessa doença, mas foi responsável por um grande número de pessoas infectadas. E, como eu já disse, muito sofrimento. Hoje, a doença de Chagas, no Brasil e na América Latina, ela ainda está assim, ela está restrita a um certo grupo de pessoas que nós chamamos de populações negligenciadas. São pessoas que habitam a periferia das grandes cidades, né, que não têm acesso a uma assistência médica assim, a tempo, ou às vezes devidamente treinada, né, para atender esses casos. São pessoas que têm um acesso, que têm uma escolaridade mais baixa, uma dificuldade maior de entender, né, a importância de estarem continuamente sob tratamento, né? Então, de certa maneira, não temos mais as pessoas das populações rurais, onde imperava muita pobreza. Nós temos as pessoas que habitam a periferia das grandes cidades. Então, não deixam de ser populações que precisam de cuidados especiais. E eu queria muito lembrar também a população de imigrantes da Bolívia, que em alguns estados do Brasil tem sido relevante, principalmente o estado de São Paulo, né? E são imigrantes ilegais, vivem na obscuridade, são explorados e não têm também um acesso grande, né, aos serviços de saúde pública.
Por que a senhora diria que essa é uma doença negligenciada?
Eu digo que é negligenciada pelo tipo de pessoas que são afetadas, né? Essas pessoas têm menos voz junto aos governos, né? Elas têm um poder econômico e um poder político também menor. Então, elas são menos ouvidas, por isso que são negligenciadas. Eu não diria para você isso dos casos de doenças de Chagas que são identificados na Europa, nos Estados Unidos, né? Porque essas pessoas tendem a ter um acesso à saúde um pouco melhor. Tendem, porque a gente não pode esquecer que as pessoas que são portadoras de doenças de Chagas, que estão nesses países, geralmente também são imigrantes. E, como tal, muitos deles são ilegais, vivem à margem da sociedade, se escondem e, consequentemente, também não têm acesso a uma assistência médica que poderia ser factível, né, num país desenvolvido.
E o que a imigração de pacientes de Chagas significa para os países que os recebem?
Mas, então, a gente tem que pensar que, para esses países, a doença de Chagas é um problema na medida em que pode afetar a sua própria população. Por exemplo, a doença de Chagas não passa diretamente de uma pessoa para outra, mas passa, por exemplo, de mãe para filho, pela via congênita, pode passar pela transfusão de sangue, né? Quais são os doadores de sangue nesses países, né? Qual que é o controle disso nesses países? Então, os países da Europa e o próprio Estados Unidos, quando perceberam que tinha esse tipo de contaminação, eles passaram a ter um maior controle dos bancos de sangue, começaram a ter maior controle também dos transplantes, mas o Brasil certamente é o país que tem hoje o maior controle de bancos de sangue, de hemoderivados.
Ei você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Professora, é verdade que a forma mais comum de transmissão da doença hoje é oral e não vetorial?
Isso é muito importante de ser falado. A gente tinha, então, há décadas, a transmissão vetorial como a forma mais importante de transmissão da doença. Como eu disse, o principal vetor foi erradicado e do país, mas outros vetores vão aos poucos tomando o lugar desse primeiro vetor. Então, é possível que a gente volte, se não houver uma vigilância adequada, a gente volte a ter casos de transmissão vetorial. Porém, mais ou menos nos últimos 15 anos, houve o que nós chamamos de inversão epidemiológica. A gente passou a ter mais casos agudos da doença, mais novos casos agudos da doença na região amazônica brasileira. E a transmissão se dava e se dá ainda por via oral, por alimento, ingestão de alimento contaminado. Então, ao longo dessas duas últimas décadas, houve um trabalho muito intenso no sentido de identificar esses casos, identificar qual era o alimento contaminado. E alguns estados da região amazônica chegou-se à conclusão que o principal alimento que trazia doença às pessoas era o açaí. Porque o açaí consumido in natura. Isso é muito importante de ser dito.
Entendi. Então, a gente pode assumir que a região amazônica seja responsável pela maioria dos novos casos no Brasil, certo?
Sim, a região amazônica brasileira é a região com maior quantidade de novos casos. Como eu disse, é preocupante. Nós só conhecemos a ponta do iceberg. Só aqueles casos que a pessoa tem sintomatologia na fase aguda, porque a pessoa pode ter a fase aguda sem sintoma nenhum. E partir, né, para a fase após a fase crônica, entrar na fase crônica ainda sem sintoma nenhum. E vir a desenvolver sinais e sintomas a partir da primeira década, segunda década, quarta década de vida. Então, esse é um grande problema. A gente está vendo só um pedacinho do problema.
E nesse sentido, que tipo de recomendações de prevenção da doença a gente pode deixar para os ouvintes, professora?
Assim, na região amazônica, é muito importante a informação e a educação da população. Né? Eles têm que estar sempre alertas para a questão da higienização do açaí, né? de preparar o alimento de maneira correta para consumo. E isso passa, como eu já disse, pela educação. Isso é muito importante. E também a região amazônica como um todo, ela vem se preparando ao longo dos últimos anos para atender esses casos, para abraçar esses casos, para fazer capacitação dos profissionais de saúde. Então, quanto mais a gente conseguir a capacitação dos profissionais de saúde, né, dos agentes de vigilância para a detecção desses casos, mais casos serão diagnosticados, poderão ser tratados e poderão evoluir com formas mais brandas ou não ter nenhum problema ao longo do tempo. Já nas regiões onde predominam os casos crônicos, como a região sudeste, é muito uma questão, volto a dizer que é também a questão é de educação, capacitação, mas eu digo mais uma palavra que é de inclusão. Porque a inclusão dessas pessoas que fazem parte das populações negligenciadas, elas implicam, né, em que essas pessoas recebam informação, recebam atendimento, acolhimento, que sejam ouvidas, né, e que a doença de Chagas ela seja sempre pensada quando uma pessoa que tem sintomatologia cardíaca ou digestiva, vai procurar um hospital, um atendimento em qualquer serviço de saúde.
Certo. Historicamente, a doença de Chagas é um problema de saúde tipicamente latino-americano, mas hoje ela vem se fazendo presente em outros países e continentes, certo, professora?
Isso ocorreu principalmente por causa da migração dos latino-americanos para outros países. Isso é muito relevante. Eu gostaria de acrescentar mais um aspecto epidemiológico que eu estava querendo só complementar, porque hoje o que acontece, né, nas regiões onde houve transmissão vetorial, né, e que hoje as pessoas apresentam doença de Chagas na fase crônica, é que essas pessoas envelheceram. Então, nós temos um contingente enorme de pessoas com mais de 40 anos que têm doença de Chagas crônica e que vai procurar os serviços de saúde com hipertensão arterial, diabetes mellitus, com outras doenças, né? Mas só que ela tem também doença de Chagas. E, infelizmente, um percentual muito pequeno de pessoas sabe que você é portador de doença de Chagas. Calcula-se que apenas 10% da população que tem, de pessoas que têm doença de Chagas, saiba que é portadora da doença. Então, nós temos que intensificar muito a questão que envolve a informação e a educação pra, em todos os âmbitos, tanto de pacientes como quem cuida dos pacientes, para que a gente possa fazer o diagnóstico e possa cuidar melhor dessas pessoas, nunca nos esquecendo que elas fazem parte das populações negligenciadas e que, por isso, elas precisam ser incluídas e precisam ser abraçadas.
E que tipo de dificuldades um paciente como esse pode encontrar ao decidir morar no exterior, por exemplo?
O problema começa assim, que ele, essa pessoa que migra, ela também, ela tem que saber, ela deveria saber que é portadora de doença de Chagas. Como nós já dissemos, 10% é que sabem. Então, nós temos um contingente de 90% de pessoas que não sabem que são portadores de doença de Chagas e vão para outros países, serão atendidos principalmente na rede pública, né? E a rede pública desses países não necessariamente estará preparada para atender esses pacientes e esses casos. Quer dizer, a cardiopatia chagásica, por exemplo, é considerada uma das cardiopatias mais complexas e mais difíceis de mais difícil tratamento, porque ela se apresenta sob várias formas, né? Então, essas pessoas terão uma grande dificuldade nesses serviços de saúde, pelo desconhecimento local da doença, de como tratar, de como conduzir os casos. E como eu já disse, infelizmente, muitas dessas pessoas também vivem à margem social nesses países, terão até dificuldade de chegar ao sistema de saúde, né? Então, elas terão um sofrimento maior até, porque não terão nenhum tipo de acolhimento.
E a senhora tem alguma mensagem para deixar para os pacientes e para os grupos de risco, professora?
Não, eu quero reforçar isso, né? Assim, em relação à doença de Chagas, eu gostaria de reforçar que essa doença existe. Que, na verdade, o Brasil fez um grande serviço, um grande trabalho de tentar tirar, né, das residências o principal inseto vetor, que era o Triatoma infestans, que é uma das espécies barbeiro. Então, a doença está aí no nosso dia a dia. Está aí no dia a dia dos profissionais de saúde, está aí no dia a dia dessas pessoas, mas ela precisa ser vista. Existem hoje várias associações de portadores de doenças de Chagas no país. Essas associações estão fazendo um serviço assim, imenso para essa população, porque frequentemente eles estão presentes nos congressos da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, eles são ouvidos neste congresso que é anual, e cada vez mais a gente vê essas associações, elas crescendo pelo país e aumentando, né, o tom da voz dessas pessoas.
Agradeço novamente a participação da professora Rosália Torres. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima!